Já está conosco o doutor André Félix Ricota de Oliveira, ele que é doutor e mestre em Direito Tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB São Paulo, a subseção Pinheiros. Nós vamos conversar com ele sobre essa decisão da Receita em suspender o CNPJ de estabelecimentos que venderem cigarros eletrônicos e convencionais contrabandeados. Então nós vamos conversar com o doutor Andrade também para conhecer quais são as consequências de um CNPJ suspenso. Doutor André, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela atenção do senhor conosco com o Revista Brasil e muito bom dia para o senhor, doutor André.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos e todos os ouvintes, estou à disposição de vocês.
Muito obrigado pela gentileza. Bom, a Receita, inclusive, traz aqui na sua página um alerta em vermelho e chama a atenção. Receita Federal suspenderá CNPJ de estabelecimentos que vendam cigarros eletrônicos e convencionais contrabandeados. Enfim, para uma empresa que tem o seu CNPJ suspenso, quais são as consequências, doutor André?
Bom, uma empresa que está com o CNPJ suspenso, ela não consegue emitir nota fiscal, ela não consegue participar de licitações, ela não consegue solicitar empréstimos ou créditos bancários ou financeiros, então ela fica praticamente proibida de operar, né? Fica sem a possibilidade de operar, realizar suas atividades empresariais.
Quer dizer, e quando a Receita chama, portanto, também aqui a atenção, né? E a gente foca muito aqui o cigarro eletrônico, em que a Anvisa já proibiu, mas que a gente vê aí tranquilamente estabelecimentos vendendo. Quer dizer, e essa atitude seria um desrespeito? Seria também, portanto, assim, como a gente pode entender, de certa forma, entendendo que não tem fiscalização suficiente para poder freá-los? Quer dizer, como é que o senhor avalia essa desobediência? Eu não generalizo, né? Já que muitos cumprem, portanto, aí a determinação e outros não. Como é que o senhor avalia isso?
Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, ninguém pode ter seu CNPJ suspenso ou cassado sem o devido processo, e no caso um processo administrativo. Então a Receita Federal que entender que uma empresa está operando indevidamente, está simulando sua existência, tem interposta pessoas, está sendo usada para algo ilícito, ela tem que intimar o representante dessas empresas para se defenderem. Até no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E o artigo 170 da Constituição Federal também garante o direito à livre iniciativa, você sem interferência do Estado. Então, sem o devido processo legal, dando direito à ampla defesa contraditória, ninguém pode ter o CNPJ suspenso ou cassado.
Ou seja,
se
então,
depois do processo verificado que essa empresa está em atividade irregular, aí sim, correta a cassação e a suspensão do CNPJ.
Então, o senhor está justamente nos esclarecendo que a empresa que vier a ser flagrada será notificada e terá o prazo para se defender, então, né? Na questão do processo.
Sempre tem que ter. Primeiro na esfera administrativa, e se a empresa entender que foi injustiçada, ela pode se socorrer ao Poder Judiciário. A lei do processo administrativo federal dispõe que a autoridade administrativa pode tomar medidas acautelatórias, mas ela não estabelece quais são essas medidas acautelatórias, no caso, contra a empresa. Então, pegou em flagrante operando ilicitamente, tem outras medidas que podem ser tomadas, até boletim de ocorrência, denúncia crime, que são questões muito mais cruciais e justificáveis do que uma suspensão de CNPJ sem o devido processo legal.
Perfeitamente. Aécio Amado.
Bom dia, doutor André. A gente fizer um levantamento, vai verificar quem realmente vende esses produtos que já são proibidos pela Anvisa e estão proibidos pela Anvisa, são justamente empreendedores informais, né? Vamos dizer assim, os camelôs e outras atividades, pequenos empreendedores, chamado MEIs. Eu pergunto para o senhor, visar diretamente o CNPJ com uma medida dessa, não está atirando no alvo errado?
Sim, você colocou bem. Se são os pequenos empreendedores que vendem no dia a dia, tem alguém por trás. importando esses vapors, eu não sei como que chama, qual que é o nome técnico desses cigarros, cigarros eletrônicos, né? Importando de forma indevida, que não é uma importação. Isso é proibido o produto, né? Até um contrabando. Então é muito mais importante ver como que está entrando no país esse produto que é proibido ou se está sendo produzido no país. Porque você pegar um camelô, ele não precisa de um CNPJ para operar, né?
Exatamente.
É uma pessoa física ambulante, é um ambulante. Então é uma medida que não vai surtir resultados, né? Só está prejudicando o cara que está ali no dia a dia tentando defender algum, né, para salvar sua alimentação, sua sobrevivência, né?
Então, doutor André, como é que a gente interpreta então essa medida da Receita? Como algo que não vai produzir os efeitos que eles estão achando que serão produzidos?
É assim, essa medida sozinha não produzirá grandes efeitos, ainda mais se for pontual aos camelôs, né, às MEIs. Mas essa medida, com outras medidas, em especial na esfera da saúde, da esfera criminal, aí sim poderá surtir efeitos, os efeitos esperados.
Perfeito. O nosso âncora em São Paulo, Leandro Martins, doutor André, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Leandro.
Ok, Walter, doutor André, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Então, a partir do momento em que uma cafeteria, uma tabacaria e tal, que estaria vendendo ali meio na camuflagem o vape, ou como alguns falam, o VAP, né, o cigarro eletrônico, ela, a partir de agora, então, com o risco do CNPJ ser cassado, enfim, ela manter a venda desse produto por debaixo do pano, digamos, seria equiparado, nesse caso, a um tráfico, doutor? Bom dia.
Bom dia, não chego a dizer que é comparado a um tráfico, né? Até porque se fosse um tráfico de drogas, não é nem questão de suspensão de CNPJ, e sim você pode até se apropriar a propriedade. Então, quando for tráfico, é coisa mais drástica, entendeu? Por exemplo, quando você pega um avião traficando drogas, esse avião é apreendido, ele é desapropriado. A pessoa perde a propriedade desse avião, e assim com imóveis, plantações, fazendas. Então, ela não chega a esse nível, né? Terá uma medida administrativa que vai trará dor de cabeça aí para o comerciante que está respeitando as determinações da Anvisa.
Perfeitamente. Essa resolução da Receita, ela caberia também na esfera policial, ou seja, a polícia fiscalizar, ou essa é uma atribuição administrativa? Quando a Receita traz, portanto, essa resolução, é mais no campo administrativo do que no campo criminal? Ou a polícia teria também condições de fazer essa fiscalização ou não?
Então, a Receita Federal tem a competência para fiscalizar os contribuintes, as empresas e as suas atividades, elas estão agindo de acordo com o objeto social da empresa, com o que, que elas pediram o requerimento de abertura de CNPJ, se estão pagando os tributos em dias. A polícia não, ela vai ter, independente dessa instrução, dessa resolução da Receita Federal, isso não impede da polícia exercer o seu poder de investigar se está sendo cometido algum ilícito naquele estabelecimento, apurar e, eventualmente, instaurar o inquérito policial e depois virar uma denúncia. Uma medida independente da outra.
Perfeitamente. Então tá aí, né, os esclarecimentos. E nós aqui agradecendo ao senhor pela gentileza e atenção aqui com a Rádio Nacional. Tá bom, doutor André?
Eu que agradeço o convite, foi um prazer e estou sempre à disposição de vocês. Tenham um ótimo dia.